Senhor presidente, Mozart do Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, estamos vivendo neste momento um debate da maior importância no Senado Federal. E nós estamos na tribuna exatamente para informar sobre as providências que foram adotadas até esse momento para a aprovação do Plano Nacional de Educação. Não há nada mais importante para o futuro do país do que um sistema educacional competente, qualificado e produtivo. Certamente, a dificuldade que temos maior neste momento é convencer que o Plano Nacional de Educação, que estabelece para 10 anos 20 metas que podem promover avanços significativos, que podem permitir um salto exuberante de qualidade na educação do Brasil, convencer que este plano é para valer. Que não é apenas uma manifestação de intenção que ficará no papel. Que este plano será executado com eficácia para alcançar os resultados propugnados. Ele chegou à Câmara dos Deputados em 2010. O debate se estabeleceu naquela casa. Alterações fundamentais foram propostas pelos parlamentares, chegando ao Senado em 2012. E a Comissão de Educação, exatamente no dia 30 de setembro deste ano. Em pouco mais de um mês, designado pelo senador Ciro Miranda, presidente da comissão, que assumiu um compromisso com esta casa de dar celeridade à tramitação da proposta na Comissão de Educação, em pouco mais de um mês, realizamos 7 audiências públicas, ouvindo autoridades especializadas, representativas dos mais diversos segmentos da educação pública e privada no Brasil. Foram 35 especialistas consultados pela Comissão de Educação, com a participação interessada e dedicada de todos os integrantes suprapartidariamente da nossa comissão, que entendem ser esta uma proposta de Estado e não de governo. O que se deseja é um Plano Nacional de Educação de Estado e não de governo, até porque não se sabe quem governará o Brasil depois das eleições de 2014, a partir de 2015. Essencial é que o Executivo, nas 3 esferas, União, Estado e Município, assuma o compromisso de efetivamente cumprir as metas estabelecidas. Procuramos promover avanços na direção de estabelecer, inclusive, alguns dispositivos para assegurar o cumprimento das metas, impondo uma espécie de lei de responsabilidade educacional, que está em debate na Câmara e que nós antecipamos, incluindo nesse plano, alguns dispositivos compatíveis com uma lei de responsabilidade educacional. Por exemplo, um desses dispositivos faz com que implique crime de responsabilidade o fato do agente público, da União, do Estado ou do município não cumprir a meta de aplicação dos percentuais que devem ser destinados à educação. Evidentemente, se não justificar ao Legislativo com a consistência necessária, terá que responder pelo crime de responsabilidade. De outro lado, estabelecemos como condição para os repasses que serão ampliados a partir deste plano, repasses de recursos, o cumprimento do piso salarial do professor. E se eventualmente, por absoluta impossibilidade, em razão das dificuldades financeiras, ente da federação não conseguir cumprir a meta do piso salarial, caberá à União complementar recursos para que o faça. A responsabilização ocorrerá se houver leniência, se houver omissão e irresponsabilidade. O que é essencial neste plano para que se destaque? Nós sabemos que sem recursos não haverá avanço. E o plano estabelece como meta 10% do PIB para educação, sendo 7% já no quinto ano do plano. E nós estamos dispondo que caberá à União, no prazo de um ano, definir como será a responsabilidade de cada ente federado na partilha desses recursos que deverão chegar a 10% do produto interno bruto. A outra questão essencial é a qualificação e valorização dos professores. O professor é peça essencial no sistema educacional. Se fizéssemos um plano nacional de educação anunciando avanços e não valorizássemos os professores, estaríamos mistificando, estaríamos encenando e o plano seria uma farsa. O que propõe o plano é qualificar convenientemente professores, inclusive na preparação e no estímulo à carreira, na valorização social, inclusive, do magistério, mas definindo programas de qualificação e de formação como pós-graduação, lato e stricto sensu, formação continuada. Mas, indiscutivelmente, a motivação maior deve se dar através da valorização salarial. E o plano pretende que até o sexto ano os professores tenham salário igual a profissionais com cursos equivalentes. Esta é uma questão crucial: salário dos professores. Não há como motivá-los, não há como atraí-los para o magistério sem a valorização salarial. A outra questão, vou conceder depois uma parte ao senador Aloísio, ao senador Oswaldo, a outra questão debatida intensamente, foi o debate mais acalorado, até mesmo na utilização da linguagem eloquente do gesto. Foi a meta 4 que define normas para a inclusão educacional. Esse debate se estabeleceu de forma intensa e até mesmo emocionante na Comissão de Educação do Senado. E nós procuramos, exatamente ouvindo a todos, mas especialmente a família, porque neste campo, onde se exige sensibilidade humana, os educadores, os especialistas são fundamentais no ato de opinar e influir. Mas essencial mesmo é a família, porque além do conhecimento e da experiência, é movida pela dedicação e pelo amor aos seus familiares, que são obrigados a frequentar escolas do ensino especial, notadamente as APAES e outras instituições do gênero. Procuramos compatibilizar inclusão educacional com a preservação do ensino especial. Em respeito às famílias, em respeito aos seres humanos especiais. E foi possível compatibilizar. Aliás, este relatório que apresentamos hoje foi redigido a muitas mãos. Ouvimos muita gente, não só os que estiveram prestando depoimentos importantes, construtivos na comissão, mas aqueles que não vieram e que sugeriram, os senhores senadores, as senhoras senadoras, propostas que vieram de todas as partes, e nós procuramos selecionar aquelas mais adequadas para este plano. E neste caso, valorizamos a inclusão educacional, estabelecendo, inclusive, que as escolas do ensino regular estão impedidas de recusarem matrículas de estudantes especiais que as procurarem. Isso significa impor a inclusão verdadeiramente. Não se trata de mistificar, não se trata de encenar, trata-se, neste caso, de impor, garantindo esse direito a seres humanos especiais que devem, sim, se puderem, buscar o aprendizado na escola regular. Mas, de outro lado, estabelecemos os dispositivos que garantem a permanência das escolas especiais, especialmente das APAES, que continuarão sendo preservadas, prestigiadas, valorizadas, que continuarão sendo financiadas também com o dinheiro público.
Muito bem.
Esta é uma história de mais de 60 anos de prestação de serviço com muita sensibilidade humana e, repito, solidariedade e amor. E nós não podemos desprezar esse serviço prestado à sociedade brasileira. Portanto, nós estamos dizendo, uma escola não exclui a outra. A preservação de uma, a valorização da outra, o estímulo à presença desses seres humanos especiais na escola comum. Mas a garantia de que eles terão, se desejarem, o ensino especial nessas instituições fundamentais no Brasil. Eu vou conceder a parte com satisfação ao senador Aloysio.
Senador Álvaro Dias, eu ouvindo o discurso de Vossa Excelência, pensava cá comigo que valeu a pena termos lutado, Vossa Excelência, o senador Ciro Miranda, a nossa bancada, para que esse projeto tão importante que institui o Plano Nacional de Educação fosse apreciado pela Comissão de Educação, quando havia toda uma tendência a fazer com que ele tramitasse a toque de caixa no Senado, saltando a Comissão de Mérito, sem nenhum juízo depreciativo ao trabalho feito pela Comissão de Justiça ou pela Comissão de Assuntos Econômicos, longe de mim. Mas a Comissão de Educação é a comissão que deve falar sobre o mérito, mesmo porque o parecer da comissão é que tem preferência regimental no momento da votação. E a comissão fez um trabalho exemplar. Meus cumprimentos ao senhor, ao senador Ciro Miranda, a todos os integrantes da comissão, a quantidade de audiências públicas que foram realizadas nesse curto período de tempo em que o projeto ficou submetido aos cuidados de Vossa Excelência, foi uma coisa prodigiosa, né? E o resultado disso é um relatório, senador Álvaro Dias, que nem bem apresentado, já começa a receber de todos os cantos, aqui dos nossos colegas, de especialistas em educação, de pessoas que se interessam por esse tema, profissionais da educação, já começa a receber os mais rasgados elogios. Então, o trabalho de Vossa Excelência é um orgulho para o nosso partido, para a nossa bancada. E eu não esperava outra coisa, Vossa Excelência, parlamentar da sua qualidade e alguém que, quando governou o Paraná, teve um extraordinário desempenho exatamente na área da educação pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Aloysio, pelas palavras generosas.